Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 19 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Conecta SUS Ribeirão, serviço de pronto atendimento digital, foi lançado ontem pela Prefeitura Municipal. O novo serviço oferece gratuitamente atendimentos de telesaúde em telemedicina, teleenfermagem e psicologia digital para usuários do SUS na cidade. O serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos. O acesso pode ser feito por telefone através de ligação gratuita para o número 0800-888-7812 ou por videochamada no aplicativo Saúde 24 Horas, disponível para download nas lojas virtuais. Eu vou repetir o número da ligação gratuita que você pode fazer, né, para ter acesso. É o 0800-88-7812 ou, para videochamada, no aplicativo Saúde 24 Horas.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira pela manhã, o tempo segue aberto e estável com céu claro a poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. No período da tarde, a faixa norte e oeste do estado ficam parcialmente nubladas, mas sem previsão de chuvas significativas. Em Ribeirão Preto e região, amanhã segue com céu claro e tempo firme, mas durante a tarde o céu fica parcialmente nublado a nublado. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 19,4 graus às 5 horas e 40 minutos da madrugada. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 35 graus em Barretos, 34 em Ribeirão Preto, 33 para Monte Azul Paulista e 32 graus para Franca e São Joaquim da Barra. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 22 graus em Ribeirão Preto, Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 21 graus em Franca. Eu sou Gabriel Ribeiro, estagiário em meteorologia do IPMET Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um livro produzido pela Academia Brasileira de Ciências, com participação de pesquisadores da USP, que reafirma a defesa da evolução biológica a fim de combater a desinformação e o negacionismo científico que vem avançando. Com o título A Evolução é Fato, o livro reafirma o posicionamento favorável à evolução por seleção natural, uma das teorias mais bem consolidadas da ciência, que explica a origem das espécies ainda em meados do século XIX. A obra é assinada por 28 cientistas, oriundos de diversas disciplinas e filiados a diversas instituições de pesquisa, incluindo 16 autores da USP. O conteúdo apresenta diversos campos de pesquisa que se relacionam com a teoria evolutiva, como os primórdios da vida na Terra, a origem da espécie humana e a evolução das bactérias resistentes a antibióticos. O livro está disponível gratuitamente e pode ser acessado pelo site jornal.usp.br. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, vai participar do projeto Rondon, uma iniciativa promovida pelo governo federal com a finalidade de empregar soluções sustentáveis para a inclusão social e a redução de desigualdades em municípios do Brasil. De 22 de janeiro a 8 de fevereiro, uma equipe composta por 8 alunos e 2 professores realizará atividades de saúde, educação, cultura, justiça e cidadania na cidade de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Segundo uma das professoras que acompanharão os alunos, o objetivo é colocar em prática os conhecimentos adquiridos na universidade para impactar positivamente a comunidade da região.
Acontece na USP.
Agora conosco Amanda Raical. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. No dia 28 de novembro, a partir das 7 horas da noite, o Grupo de Estudos e Intervenções em Lutos e Terminalidade, em parceria com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, vai promover o 5º Simpósio LUTE, Luto e Suicídio. O objetivo do simpósio, que acontece virtualmente, é conversar sobre o suicídio e sobre as implicações do processo de enlutamento. As inscrições para participar estão disponíveis em um formulário no portal ribeirão.usp.br. Também no dia 28 de novembro, às 2 horas da tarde, a Escola de Enfermagem promove o primeiro seminário integrado Fazer em Enfermagem, atuação em contextos de desastres, catástrofes e emergências. O objetivo do evento é pensar a visibilidade da enfermagem em diferentes cenários de atuação, diante de novas demandas de cuidado que vêm surgindo nos últimos anos. O evento será no Auditório 1 da Escola de Enfermagem e os interessados podem fazer as inscrições no formulário online, disponível em ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Amanda Raical.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Foi lançada uma nova chamada do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica, o PIT, da FAPESP. Serão investidos até R$2 milhões em grandes projetos que apliquem em empresas resultados de estudos que já estejam em desenvolvimento e tenham apoio da própria FAPESP. Eduardo Sotomayor tem mais informações.
Estão abertas as inscrições no novo edital do PIT, o Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica da FAPESP. A atual chamada do PIT é destinada para grandes projetos que apliquem em empresas resultados de estudos que já estejam em desenvolvimento. Cada proposta poderá receber até R$2 milhões em investimento, incluindo bolsas e reservas técnicas, sendo que metade do valor será financiado pela FAPESP e a outra metade pela empresa parceira. Ao todo, serão 50 contemplados. As propostas deverão ter duração máxima de 5 anos e estarem relacionadas aos temas tratados nos auxílios à pesquisa Jovem Pesquisador, fase 2, e projeto temático, e nos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDs. Desta forma, a participação no PIT é restrita a pesquisadores responsáveis ou pesquisadores principais de projetos vigentes nessas modalidades. Na UFSCar, a professora Arlene Correia, docente do Departamento de Química, já foi contemplada em uma chamada do PIT FAPESP. Entre 2014 e 2017, em parceria com a empresa farmacêutica GSK, Arlene lembra que atuou com fármacos para doenças tropicais.
Em 2009, eles me convidaram, essa empresa, para trabalhar com um projeto voltados para doenças tropicais, por exemplo, malária, doença de Chagas, leishmaniose. Então, desde 2009, eu tinha essa colaboração com a GSK. Então, em 2014, a gente teve esse projeto PIT, que foi, na verdade, uma tentativa da gente aprimorar os compostos que a gente já tinha desenvolvido no projeto anterior. Então, a ideia do PIT era que a gente entendesse melhor essa classe de compostos, fizesse ensaios mais aprofundados para realmente provar ou tentar mostrar que eles tinham potencial para serem usados como, pelo menos, ponto de partida para o desenvolvimento de fármacos. E, no caso específico, era para a doença de Chagas e leishmaniose. Esses projetos, como eu falei, surgem já de contatos pré-estabelecidos com a empresa. E o PIT ele é mais focado, em melhor das situações, chegar em um produto. No caso, do meu projeto seria um fármaco, né, que poderia ser um medicamento para tratamento de doenças tropicais. A experiência foi ótima, tanto que depois desse projeto, nós conseguimos um terceiro projeto com a GSK, que foi um CPE. O CPE já é um projeto dos grandes projetos da FAPESP, que são Centros de Pesquisa em Excelência em Engenharia.
Os interessados podem se inscrever até 10 de fevereiro de 2025. Todos os detalhes da nova chamada do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica, o PIT, podem ser conferidos no edital publicado no site da FAPESP, em fapesp.br. A nova chamada do PIT FAPESP é uma das notícias que está em uma das edições mais recentes do Boletim de Oportunidades da UFSCar, que traz a divulgação de iniciativas que oferecem apoio e recursos para desenvolver projetos de pesquisa em diferentes áreas de estudo, para pagar bolsistas, financiar eventos científicos, dentre outras ações. A comunidade universitária da UFSCar recebe a newsletter quinzenalmente, às quintas-feiras, mas as notícias com as oportunidades de investimento também estão disponíveis no site do ICC, o Instituto da Cultura Científica, em icc.ufscar.br. Além disso, você também não pode deixar de conferir os conteúdos especiais do projeto Oportunidades nas redes sociais da UFSCar e na programação da Rádio UFSCar. O Oportunidades é uma produção do ICC em parceria com o NAIPE, o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão da FAI, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar. Eduardo Sotomayor, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata com a campanha Novembro Azul. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, sendo o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A reportagem é de Ana Clara Casotti.
A próstata é uma glândula que apenas os homens possuem e que se localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão pequeno, em forma de maçã, e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, a parte final do intestino grosso. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com maior incidência nos homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. De acordo com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Rodolfo Banges do Reis, fatores genéticos e sedentarismo atuam como fatores mais frequentes para esse tipo de câncer.
Os principais fatores de risco são fatores genéticos. Famílias em que pai e irmão têm câncer de próstata, esse risco vai aumentado em até 5 vezes. A outra fator são o sedentarismo, né? Tudo essa síndrome metabólica que tem obesidade, que tem inflamação. Então, tudo que é bom para o seu coração acaba sendo bom para você evitar os tumores em geral. Então, é bom se exercitar, ter uma alimentação saudável.
Segundo o professor, homens que não possuem histórico de câncer de próstata na família devem começar a avaliação da próstata aos 50 anos. Já aqueles que possuem histórico, aos 45. Os principais sintomas da doença são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata, como dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite na fase inicial. Já na fase avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal. Mas, segundo Reis, os sintomas podem ser uma armadilha.
Em relação aos sintomas, o indivíduo, essa é uma grande armadilha, que o indivíduo pode apresentar muitos sintomas e não ser portador, sintomas urinários, e não ser portador de câncer prostático, como pode apresentar poucos sintomas ou nenhum sintoma e ter o início de uma doença. O câncer de próstata é o tumor sólido de crescimento mais lento do corpo humano. Então nós devemos estar sempre atento, fazer esses exames independente de a gente ter alguma sintomatologia.
A detecção do câncer de próstata pode ser feita por meio de investigações com exames clínicos, laboratoriais ou de imagem. No entanto, além dos sintomas físicos, o câncer de próstata causa efeitos psicológicos nos pacientes. É o que explica o psicólogo Lucas Mascarim da Silva, mestrando em psicologia do programa de pós-graduação em psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
Ter essa experiência do câncer pode gerar uma sensação de perda de masculinidade por parte desses homens, que já estão tendo que lidar com todos os outros impactos comuns ao diagnóstico de câncer, como a angústia dos rumos do tratamento e o medo de possíveis complicações, como a morte, além de ter que lidar com possíveis limitações físicas, né, decorrentes de procedimentos de saúde necessários, uma rotina muito permeada por idas ao hospital, né, às vezes para realizar tratamentos de quimioterapia, radioterapia, enfim. Então, essa sensação de perder o status de provedor, de homem forte e viril, pode afetar em grande medida a saúde mental dos homens, gerando importantes situações de sofrimento psíquico e até mesmo a depressão, ansiedade e outros quadros de saúde mental.
O psicólogo diz ainda que, para tratar dessas situações em que o paciente sinta que perdeu o status de homem viril e provedor, é necessário que haja uma equipe de saúde especializada, com um olhar atento e sensível.
Então, essa ideia de virilidade, ela começa a ser impactada. E aí, isso vai trazer, muitas vezes, a necessidade de que uma equipe de saúde que esteja acompanhando homens que estão passando pelo tratamento de câncer de próstata, né, e de outras doenças crônicas, tenham um olhar específico, atento e sensível a esses impactos dessa experiência de adoecimento, né, na relação desses homens com as próprias ideias do que é ser homem, de masculinidade de forma geral. Muitas vezes demandando algum tipo de atenção psicológica especializada, que esteja atento a essa forma com que esses impactos vão afetando a própria forma de funcionar daquela pessoa, daquele homem.
Silva completa dizendo que a campanha do Novembro Azul pode ser um momento para fortalecer a ideia de que homens podem e devem cuidar da saúde.
O Novembro Azul, ele pode ser um ótimo momento para a gente falar sobre as relações dos homens com os cuidados em saúde de forma geral. Essa pode ser uma forma de fortalecer a ideia de que os homens podem e devem se cuidar.
Ana Clara Casotti para a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Amanda Raical. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta agora na quinta-feira, devido ao feriado de amanhã, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E eu estou voltando já já com o Express Cultura. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.